o Dia Internacional da Mulher. Você sabia disso? Não? Essa é a hora que você tomou uma cotovelada da esposa, né? Eu te falei. Então, se você ainda não parabenizou sua esposa, a mulher que está do seu lado, faça isso. E aí você fala, bom, já que ele mencionou, eu ia parabenizar depois, né? E nesse final de semana nós tivemos o Congresso de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Cadê as irmãs que participaram do Congresso? Amém. O Senhor vai abençoar essa geração de mulheres segundo o coração de Deus. Irmãos, eu quero também agradecer à igreja por ter nos abençoado na unção no último final de semana. A unção pastoral. Eu e minha esposa, nós estamos muito felizes de passar por este momento, de sermos honrados nesse tempo. E tenho certeza que o Senhor que nos levantou e a igreja tem a participação validando isso. Nós agradecemos a toda a igreja, os irmãos líderes, discipuladores, pelo investimento, toda a igreja, irmãos. Quando nós assumimos esse ministério, essa função pastoral, esse ministério, nós entendemos que existe uma igreja que está autorizando isso. E se a igreja não autorizar, nada acontece. O pastor Christian falou sobre isso. A igreja é a confirmação, é a imagem de Cristo confirmando o propósito e o reino de Deus nesse tempo. E eu sou muito feliz, principalmente por aqueles irmãos que estão há mais tempo, né, investindo, inclusive com muita paciência, como a família da irmã Natalina, o Paulo, o irmão Gerson, sua família, Elenard, Júlia, Iris, os irmãos mais maduros, né? Não vamos falar velho, que fica, apesar do Paulo já estar quase com 40 anos, mas os irmãos mais maduros que acompanharam toda a nossa trajetória e abençoaram muito a nossa família. E eu tenho certeza, eu tenho clareza de que se o Senhor nos colocou nessa posição é porque a igreja nos abençoou, a igreja nos ajudou. Nós somos fruto de oração, assim como os irmãos que subiram, todos os demais subiram, só que não, né, para baixo, igual o pastor Leo fala, foram promovidos para baixo. Os obreiros, né, fico feliz pela vida do Ian, do Raimundo, filho, do André, do Mário, e os demais pastores, né, pastor Valmar Júnior, Raquel, e pastor Heloísa, que sem ela, com certeza, não estaria aqui. Então eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da igreja, e peço que os irmãos continuem orando, e eu tenho certeza que um dia, se você tem um chamado de Deus, Deus também vai te chamar para essa obra, e se prepare para ser usado. No momento que nós achamos que estamos no nível de reconhecimento, interessante isso, Jesus, há uma semana Jesus era recebido em Israel, aplaudido de pé, o rei de Israel, e na outra sexta-feira, o mesmo povo que aclamava Jesus, dizia, crucifica-o. No momento que nós achamos que o nosso ministério, nós assumimos uma função e achamos que temos uma posição, chegou a cruz. Chegou o Calvário. Tudo que nós temos precisa passar pela cruz. Irmãos, quando nós falamos de frutificação, nós falamos também de cruz. Porque só pode frutificar aqueles que entregaram a sua vida como semente. E o Ian estava aqui comentando e fazendo uma pergunta, até copiou da minha mensagem. Esse é o ano da frutificação. O que nós temos frutificado? Quais são os seus frutos? O que nós temos produzido? O Que na verdade, irmãos, nós nascemos para frutificar. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Versículo 27, melhor. Que talvez você está envolvido na igreja e você ainda não teve revelação de propósito, por que você está aqui? Nós não estamos aqui por estar e porque nós não gostamos do Fantástico. Nós estamos aqui com um propósito muito sério. E talvez você ainda não entendeu qual seja esse propósito. Existe um princípio de hermenêutica, uma técnica que diz o princípio da primeira menção. Tudo aquilo que aparece na Bíblia a primeira vez, no contexto da primeira vez, em linhas gerais, vai definir o significado para o restante da Bíblia. Então, se nós queremos saber o início e o significado de tudo, nós precisamos ir em Gênesis. E o Senhor, ao criar o homem, disse em Gênesis capítulo 1, versículo 28, 27 melhor. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, na minha versão está assim, frutificai. Nós nascemos para isso. Os dois dias mais importantes da sua vida, presta atenção, olha. Os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu de novo e o dia que você descobriu o porquê. Não tem razão nós estarmos na igreja, irmãos, se não for para cumprir o propósito de Deus. E o Senhor diz claramente, nós somos gerados para frutificar. Esqueça o pecado por enquanto, o pecado ainda não entrou aqui, vai entrar no capítulo 4 de Gênesis. Então diga assim, eu nasci para frutificar. Eu nasci para dar frutos. Sabe, irmãos, e nós estamos nesse ano, começando esse ano, falando de vários temas acerca da frutificação, né? Nós já vimos com o pastor Eliel que nós, quando nós descansamos, nós também frutificamos. E existe uma coisa que nós precisamos entender. Que sendo esse o propósito de Deus para nós, a Bíblia toda diz respeito à frutificação. A Deus estabelecer um reino dele. A Deus estabelecer pessoas que produzem para o reino de Deus. Você está nessa igreja porque Deus te chamou para uma obra, amém? A sua obra é edificar o reino de Deus nesse tempo, irmão. Edificar. Depois que nós vemos a queda do homem, Adão pecou, todos os demais servos do Senhor ao longo do tempo, eles pregaram a mensagem. E a finalidade dessa mensagem era voltar em Gênesis e fazer parte do jardim do Senhor, um reino do Senhor, de intimidade onde não haveria pecado. E nós vemos homens se levantando como Moisés para cumprir esse propósito, sabe? Moisés, ele levantou para estabelecer uma nova Canaã, um novo Israel de Deus. E muitos outros. Mas, irmãos, nós nessa geração, nós não conseguimos frutificar. Os irmãos estavam aqui no domingo passado e viu os números. Nós temos mais de 100 células. Mas a verdade é que poucos líderes conseguem romper. Irmãos, teve líderes que no ano passado não conseguiu levar ninguém para o encontro com Deus. Não batizou ninguém, não levou ninguém para a escola de líderes e não multiplicou ninguém. Ele não tem nada para entregar no reino, ele não conseguiu manifestar. Por que nós, como igreja, declaramos que nós estamos buscando manifestar o reino de Deus e fomos criados para frutificar? Os irmãos declararam isso, concordaram comigo, está na palavra. Nós fomos criados para frutificar. Por que nós não estamos, então, fazendo qual o propósito do Senhor? Cumprindo o propósito de Deus. Aí, alguns irmãos podem ter ficado com inveja, né? Quem que ficou em crise por não ter conseguido atingir os alvos no ano passado? Quem não ficou? Glória a Deus por esses irmãos, apenas 4. O restante dos irmãos conseguiram medalhas. Mas olha, esses irmãos que levantaram as mãos são cristãos vencedores. Gente que está incomodada, inconformada. Sabe o que é difícil, irmãos? A morte espiritual, quando as pessoas estão no reino de Deus, querem manifestar, mas olha, não existe crise nenhuma. A sua célula não conseguiu levar ninguém para o encontro, não existe crise nenhuma. Não conseguiu batizar ninguém, não existe crise nenhuma. Sabe, é muito bom vir na igreja e receber. É muito bom nós termos um momento de edificação, tudo isso é para cumprir um único propósito, de edificar o reino de Deus, de frutificar. E quando nós não fazemos isso, nós temos um espírito que nos incomoda. Se nós somos inconformados com este mundo, nós temos que estar em crise. Fomos criados para frutificar. E a mensagem do Senhor, depois da queda do homem, é só uma: é estabelecer de novo um reino. E aí nós temos o texto principal da Bíblia, o que mostra Cristo, e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que aqueles que antes, aqueles que estão em Adão em pecado, não morram, mas tenham a vida eterna. Irmãos, aonde estão os nossos frutos nesses dias? O que você pode entregar para Deus? Quando Noé construiu a arca, a mensagem de Noé não foi: olha, pode ficar tranquilo, eu vou entrar no barco, mas o melhor de Deus está por vir. Não foi essa a mensagem. Quando Daniel caiu nas covas dos leões, foi jogado lá para a morte, ele não disse para o rei: olha, sorria, Jesus te ama. João Batista não disse para Herodes: olha, sê tu uma bênção. A palavra deles é a palavra do reino. Arrependam-se. Arrependam-se. E nós só não frutificamos mais, irmãos, porque nós não estamos em Cristo. Lá em João 15, é um texto que nós vamos falar muito esse ano. Jesus diz claramente: eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim produz frutos. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim faz o quê, irmãos? Então, se você está em Cristo, é inevitável, você vai produzir. Mas se você não tem produzido, aonde você está? Nós só podemos dar frutos se estivermos no reino de Deus. Amém? Sabe, irmão, nós precisamos acordar para essa realidade. Não dá para passar mais um ano. Não precisa levantar a mão, mas aqui, os irmãos que são líderes, você não conseguiu atingir a meta. Você sabe, Deus conhece o seu coração. Eu não conheço. Mas você sabe que talvez você não produziu quase nada. Na verdade, você consumiu mais do que produziu. E você está inquieto com isso aí. Você sabe disso. Você tem certeza de que esse ano você quer romper mais. Você precisa colocar no seu coração, gerar uma crise. Perguntar para o Senhor: o que eu preciso fazer? O que eu preciso, de que lugar que eu preciso sair para me frutificar mais? Se eu estou fora de Cristo, eu preciso estar em Cristo. Como que eu faço isso? Irmãos, não adianta uma célula cheia, uma igreja cheia, de pessoas vazias sem propósito. É muito bom nós estarmos aqui, sentados, mas sabe, precisa estabelecer o reino no Jardim Glória, precisa estabelecer o reino em Rosário Oeste, precisa estabelecer o reino na sua casa, na sua rua, e se você não consegue frutificar, você está fora do reino de Deus. O propósito do reino de Deus é edificar um corpo, filhos e filhas espirituais, a imagem de Cristo, que frutificam. Amém, irmãos? Então diga assim: nessa noite, eu me entrego para ser tratado pelo Senhor nas áreas em que não tenho dado frutos, e quero crescer neste ano. Eu nasci para frutificar. Fui criado para dar frutos. fui criado para manifestar o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos compartilhar uma palavra com os irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3. Nós vamos falar a respeito de um homem que de fato manifestou o reino de Deus. O tema da nossa palavra, anote aí. Você tem o costume de anotar, irmão? Olha, é difícil achar pessoas com a super memória, viu? Verdadeiros discípulos têm o costume de anotar, porque ninguém é perfeito para lembrar sempre. Você que é líder de célula, é importante você anotar, porque tem muita coisa que não vai na diretriz, nós falamos aqui. O tema da nossa palavra, irmãos, é frutos que manifestam o reino de Deus. Olha o que a palavra diz acerca de João Batista. Mateus 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Capítulo 4 de Mateus, versículo 16 e 17. Olha a mensagem do reino, mensagem para aqueles que querem manifestar o reino de Deus. Versículo 12, Mateus 4, verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Ou seja, João já não estava pregando mais. Que mensagem será que Jesus iria dizer, iria pregar, depois de João? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Verso 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Quem é essa luz, irmãos? Jesus. Desde então começou Jesus a o quê? Pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém, irmãos? Irmãos, nós já vemos e já lemos muito sobre essa palavra. Nós conhecemos. Mas o que é difícil mesmo é viver. Porque nós só podemos pregar e nós só podemos dar aquilo que nós temos. E a verdade é que alguns de nós, talvez você nos visita nessa noite, eu quero dizer para você, existe um reino de Deus, de paz, justiça e alegria. Se você está em trevas, Jesus é a luz. E sabe, Jesus, ele não veio trazer uma religião, porque a religião, na verdade, é o homem tentando buscar a Deus. Jesus, ele trouxe a graça. A graça é Jesus buscando você. Se você nos visita nessa noite, eu quero dizer para você, nós não queremos apresentar uma religião. Nós queremos apresentar o caminho, ele é Jesus. Nós vamos orar no final, e você vai ter a oportunidade de receber o Senhor na sua vida. Você também é um escolhido. Todos nós somos uma geração eleita. Nós somos uma geração escolhida, eleita, de sacerdotes. Mas, irmãos, nós precisamos crescer, entender que essa mensagem precisa ser vivida por todos nós. Jesus, ele disse em João 15, que sem ele nós não podemos fazer nada. Por isso, antes de produzir frutos, nós precisamos primeiro produzir arrependimento. Diga assim: eu preciso produzir arrependimento. Sabe, irmãos, essa palavra é muito forte. Eu tenho lido um livro. O livro de o autor é Watchman Nee, Não Ameis o Mundo. E ele é um autor muito radical. Mas ele diz que uma coisa que o Marquinhos já até falou. Marquinhos, está aí? Está lá no fundo, tá? Ficou lá para ouvir a palavra lá do fundo. Não existe evangelho neutro. Não é verdade, Marquinhos? É desse jeito, né? Não existe evangelho neutro. Existem dois reinos imperando no mundo: o reino das trevas e o reino de Deus. Ele usa o texto de Romanos 12, 2, e diz que nós não devemos nos conformar. Ou seja, esse mundo ele tem uma forma, ele tem um padrão. E a verdade é que muitos de nós conhecemos e falamos de Deus, mas vivemos um padrão do mundo. É por isso que muitos estão na igreja mortos espiritualmente. E olha, a árvore que está doente não consegue produzir, não é verdade? A árvore doente não dá fruto. E ele diz que precisa se levantar nesse tempo ainda mais, porque o mundo é um mundo que assedia demais, irmãos. É ou não é verdade? Aqui, quem acessa a internet aqui? Levanta a mão, quem acessa a internet diariamente? Diga assim: misericórdia. Precisa, né? Às vezes você entra num site de notícia, e aí já vem aquelas imagens. E olha, irmãos, isso é muito sério, porque o diabo você sabe quem é. Você percebe as ações do diabo. Você se conhece, conhece a sua carne. Mas o mundo, ele é sorrateiro. O mundo nós não conseguimos perceber. E o Watchman Nee fala que precisa nascer uma geração de inconformados. Uma geração daqueles que não estão conformes ao padrão do mundo. E aqueles que não estão no padrão do mundo experimentam da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, quando nós olhamos a pregação do Evangelho, ela se resume em arrepender. Arrepender e sair de um padrão de vida e viver um padrão santo. De estabelecer de fato o reino de Deus, de dar frutos. E nós como igreja, nós precisamos como discípulos demonstrar esses frutos, se nós queremos crescer mais. E aí eu busquei alguns frutos que nós podemos ter de arrependimento. E sabe, irmãos, todos nós, eu quero que você se desarma nessa noite. Se você acha que essa palavra aqui já é uma palavra que você ouviu, cuidado. Talvez você ouviu, mas você não mudou. A palavra de Deus é viva e eficaz, amém? Ela é viva. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, quando é lançada, ela não volta vazia, ela cumpre um propósito, amém? Então deixa a palavra do Senhor cumprir um propósito na sua vida. Não trate este momento e essa noite como apenas uma noite. Não importa em que função que você está, se você veio a primeira vez, se você é só um membro de célula, se você já é pastor, obreiro, enfim, essa palavra é para todos nós. Sabe, irmãos, quando alguns de nós não crescem, o corpo não cresce. Os irmãos lembram da palavra do pastor Christian, né? Que palavra aquela, né? Nós somos o mistério de Deus, a igreja. Ele falou um negócio interessante, nós somos uma raça nova, né? Não existia essa raça, crente. Igreja, não existia. Nós nascemos de uma inclusão em Cristo. Nós aceitamos o Senhor e agora nós somos um com Cristo. Uma geração nova. Só que não adianta ser uma geração nova se nós não somos a imagem do Senhor. Você é a imagem de Cristo? Amém? Então você é a igreja. Você é a igreja. Então quero compartilhar com os irmãos alguns frutos. Se nós queremos como igreja crescer, avançar, irmãos, produzir nesse ano, é o tempo, né? É o tempo de frutificação. Você sabe que existe é muito sério isso. Se você não teve comunhão ano passado, a nuvem passou, viu? Passou um momento. Nosso Deus é dinâmico. E a Bíblia diz que nosso Deus é o Senhor dos tempos e das estações. Se você não entrar no mover, você fica enterrado no deserto. Eu acho que o apóstolo já pregou uma palavra dessa há muito tempo. Quem lembra? Daqueles que não acompanharam o mover e foram enterrados no deserto. Que palavra aquela? Vamos até pedir para ele pregar de novo. Às vezes nós estamos na igreja, existe um tema, e aí você não acredita que é uma direção apostólica, uma direção profética. Mas olha, irmãos, quando Deus estabelece isso, existe uma unção coletiva sobre nós. Se ano passado você aproveitou a comunhão sempre gera frutos e resultado. Aqueles que andaram em comunhão, com certeza cresceram, amém? Até alguns casais que tiveram filhos, né? Então a comunhão produz tudo. Amém, irmãos? Júlio? Amém? E nesse ano é a frutificação. Não fique de bobeira. Entra no caminhão, meu irmão. Você não pode achar que esse ano é o ano da comunhão ainda, é da frutificação. Mas já que nós aceitamos isso, todos nós estamos nesse propósito, é bom falar isso, porque o que nós vamos ver agora adiante, diga assim: Senhor, misericórdia, me ajuda. Irmãos, o primeiro fruto que nós precisamos dar como igreja é frutos dignos de arrependimento. Você está com sua Bíblia aberta aí em Mateus, no capítulo 3, mas agora a partir do verso 4. Nós precisamos ter uma atitude de arrependimento para que o reino de Deus se manifeste em nossa vida nesse tempo, para que de fato nós possamos produzir. E a Bíblia diz, no texto que nós lemos um pouco mais para frente, Mateus, no capítulo 3, verso 4: e João Batista tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, presta atenção, olha o verso 8, irmãos: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém, irmãos? Sabe, irmão, nós precisamos ter um coração arrependido nesses dias. Não importa se você acha que você é crente. João Batista fala: olha, não importa se você diz que você é filho de Abraão. Talvez você fale: eu estou na igreja, eu sou filho do fulano de tal. Não interessa quem você é. Não interessa se você acha que você é o crentão, líder de célula. Olha, eu sou o líder de célula que ganhou medalhas de ouro nesse ano. Eu fui o líder de célula que mais produziu nesse ano. Não importa se você, quem você é. Talvez você tenha uma posição grande no reino. Importa que você se arrependa. E olha, irmãos, arrependimento não é remorso. Quero dizer para você que arrependimento é você sentir uma tremenda e uma grande dor pelo pecado. Quando você sente remorso pelo pecado, você volta a praticar. Mas quando esse pecado, ele produz em você uma dor tão grande, ele muda as suas atitudes. Sabe, irmãos, o arrependimento verdadeiro não é quando você chora. Talvez quando você se quebranta. Sabe como que nós temos a certeza, e você tem na sua vida, que você realmente está arrependido? Não é quando você chora, é quando você muda. Novidade de vida. Talvez muitos de nós ainda não produzimos, não frutificamos. Olha, talvez você ache que o que seria necessário é uma reengenharia, colocar alguém debaixo de você, um líder bom, pegar de outro lugar. Meu irmão, não adianta, você precisa ser tratado em alguma área. Se você não produziu como deveria, você tem que chegar diante do Senhor e perguntar: talvez seja necessário arrependimento. A Bíblia diz em Tiago que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Aqueles que são orgulhosos, que nunca reconhecem que estão em pecado, meu irmão, a palavra do Senhor diz que Deus... Irmãos, uma coisa é o diabo resistir você. Você pode ser resistido pelo diabo e por homens. Deus te dá a graça e te livra. Mas quando você é resistido por Deus, quem que vai te livrar? Quando Deus te resiste, irmão, quem te livra? Nós não gostamos muito de falar em pecado. Eu sei que talvez essa mensagem não seria muito boa para domingo à noite, irmãos, mas nós falamos que somos uma igreja de discípulos, nós somos uma igreja de vencedores. Amém? vencedores vencem o pecado. E se estiver doendo já um pouco, incomodando aí, ele precisa produzir isso. Mas você precisa mudar. Sabe, irmãos, eu notei uma frase aqui que eu li, que é muito... Anote isso, isso vai mudar a sua vida. Se você analisar essa frase, a maior libertação que o homem tem que ter não é de demônios, é dele mesmo. Do seu ego, do seu orgulho. A maior libertação que o homem tem que ter não é de demônios, é dele mesmo. Irmãos, como que isso é sério? A palavra do Senhor diz que os pecados fazem divisão entre nós e Deus. Está lá em Isaías. É verdade? Alguém já leu esse texto? Que os pecados nos separam do Senhor? E sabe, se você... Volta naquela palavra, lembra? Se você não estiver em Cristo, que é Deus, você não pode produzir nada. Eu quis aqui destacar, não tem como falar de todos, mas eu quero destacar aqui dois frutos de arrependimento especificamente. O primeiro deles é a honestidade. Vamos ver o que diz Lucas 19. Essa parte vai ser muito boa, viu, irmãos? Lucas 19, versículo 8. Mas como nós pedimos misericórdia, o Senhor vai nos dar a graça para ser tratados nessa noite. Nós não queremos ficar do jeito que nós estamos, nós precisamos ser podados, amém? Precisamos ser podados para crescer mais. Olha o que diz, Lucas 19, verso 8, fala de Zaqueu. Zaqueu então subiu na árvore e viu Jesus e convidou ele para entrar na sua casa. E quando já estava lá, no versículo 8 diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Estava convertido mesmo, hein? E se alguma coisa tenho defraudado, ou estou em dívida com alguém, ou restituo quadruplicado. Irmãos, honestidade. Como estão as suas dívidas? Quando nós aceitamos a Cristo, será que o nosso bolso se converteu também? Lá em Provérbios diz que aqueles que têm dívida com alguém estão aliançados em maldição com essa pessoa. Nós estamos entrando em algumas áreas para saber por que nós estamos frutificando, amém? Quando você se converte, a atitude de Zaqueu foi falar o seguinte: Jesus, eu tenho dívidas com muita gente. Eu tenho dívidas, mas olha, a partir de hoje a salvação veio na minha casa. A primeira atitude que eu tenho é restituir todos eles. Sabe, irmão, não adianta talvez você esconder isso. Isso não se fala em discipulado, não é verdade? Alguém aqui já foi confrontado com o seu discipulador a respeito disso? E nós estamos vivendo uma esterilidade porque nós temos dívidas financeiras. Irmão, imagina você ter dívida com o irmão. Não levanta a mão, não. Quem aqui tem dívida com o irmão e não pagou até hoje? Olha, você ter dívida com o irmão, talvez já é um escândalo para a igreja, internamente. Mas eu acho que o maior escândalo que um crente pode dar é quando ele fica devendo para os outros. Você já viu o que o povo gosta de falar de crente que deve? De gente que tem uma vida mal resolvida? E nós estamos aqui, estamos liderando célula e parece que está tudo bem, essa parte da nossa vida não precisa ser tocada. Porque isso não é falado no discipulado, e geralmente eu estou acostumado só a receber oração de prosperidade. O dinheiro que vem, eu uso para mim. Mas e as dívidas? Eu quero dizer para você, se você tem dívida, você está aprisionado. Se você tem dívida, você está vivendo uma esterilidade, você não vai produzir nada. Achei interessante um texto, eu acho que o filho postou essa semana no WhatsApp, ou foi o Marquinhos. Que eles sempre estão nos lembrando do pão diário, né? Obrigado, viu, filho, por nos lembrar de ler o Pão Diário. Todo dia ele manda uma mensagem. Essa semana ele colocou assim: a vida do cristão é um sermão vivo, ainda que não pregue uma só palavra. Irmãos, você não basta só ser crente, você precisa parecer crente. A sua vida é um testemunho. Nós ouvimos de irmãos que estão devendo. Nós ouvimos. Tem irmãos devendo a livraria, tem irmãos devendo o encontro dos 300. E aí se... Tem irmãos devendo a retiro, de 2012, eu acho. Cadê o Jair? Tem ninguém devendo a cantina não, né, Jair? Não precisa responder. Irmãos, tem gente devendo pastor. Interessante que tem gente que é cara de pau, né? Porque alguém que pede dinheiro para você, vence o prazo e não paga, me dê outra definição aí. Ó cego. E a verdade é o seguinte, a pessoa não chega nem para conversar, né, Paulo? Se chegasse e falasse: oh, irmão, tá difícil. Não chega, tá quieto. Caiu no mar de esquecimento. Né? E fica... Se o irmão for cobrar com juros, correção monetária, depois o Paulo pode fazer um cálculo. Se você tiver com dívida, o Paulo pode atualizar quantos que dá e talvez vai ter que restituir quadruplicado, viu? De tantos juros. Tá tudo bem? Peraí. E o caráter? Nasceu de novo? Nós vamos edificar um reino com esse tipo de gente que tem dívida? Você fala: estou devendo banco. Banco você não sabe quem que é dono. Não tem problema. Irmão, resolva isso. Resolva, porque enquanto você tiver dívida, enquanto você estiver na prisão de dívidas, você vai ter uma vida de esterilidade, principalmente financeiramente, viu? Vai ser um saco vazio, a Bíblia diz isso, é um saco vazio, um sequitel com um buraco, você põe e só vai saindo, você não prospera. Resolva isso, meu irmão. Se você não tem dinheiro, chega na pessoa que você está devendo. Se for irmão da igreja, você chega: irmão, depois dessa palavra, o irmão sabe, né? Despertou tudo aquilo que estava escondido. Depois que o pastor Wesley falou lá, na verdade, estou rendido. Mas vamos orar aqui porque eu não tenho dinheiro, mas vamos... O que, que dá para a gente fazer? Carpiquitar, sei lá, lavar carro. Lavar o cachorro do irmão, está pago, está zerado. E se o irmão for irmão abençoado, ele age com graça. Meu irmão, Deus te abençoe, que isso aí seja uma semente na sua vida. Você prospera 30, 60 e 100. Amém? Ninguém levantou a mão porque não tem ninguém com dívida. Irmãos, um outro fruto de arrependimento é o perdão. Marcos, no capítulo 11, vamos ler. Nós falamos da honestidade, nós precisamos ser honestos. É um fruto de arrependimento. Eu separei só dois, que o tempo não deixa, nós falamos demais. Mas eu quero destacar também o perdão. Marcos 11, versículo 25. Amém? E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Irmãos, será que nós queremos orações respondidas nesses dias? Amém? Nós queremos orar e o reino de Deus se manifestar através de milagres, curas. Nós queremos como igreja isso. Você quer sobre a sua casa, o seu lar. Mas a Bíblia é clara: quando existe falta de perdão, nossas orações não são respondidas. Talvez seja mais um motivo de que você não tem frutificado mais. Você precisa talvez liberar perdão. Sabe, quando você guarda mágoa, guarda rancor de alguém, é como se você tomasse veneno e esperasse que aquela pessoa morra. O único que vai sofrer é você. Uma outra expressão diz que é como comer caco de vidro. É terrível, causa um mal-estar danado e ainda pior quando sai. E nós temos aí líderes que eu sei, você está com mágoa do seu discipulador, pessoas da célula que têm mágoa do líder, ele falou alguma coisa que te ofendeu, e você está carregando esse ódio, esse rancor na sua vida. Não adianta orar, meu irmão. Existem coisas, irmãos, ó, presta atenção. Existem coisas que é atitude. Se você tem dívida, não adianta orar, viu? Só tem um jeito para resolver o problema da dívida na sua vida. Qual que é? Não adianta você vir aqui pedir para orar. Só você vir pedir para abençoar a sua dívida. Senhor, abençoa a minha dívida. Aí você vai ver o tamanho que ela vai ficar. Existem coisas que você tem que procurar alguém. Uma delas é o perdão. Mas a grande verdade, olha a palavra do arrependimento. É o orgulho, Deus resiste o orgulhoso. Porque você só não perdoa alguém, preste atenção. Você só não perdoa alguém porque você sempre se sente superior a ela. Então, se você não perdoa o seu discipulador, é porque no mínimo você pensa que é igual a ele. Deus resiste o soberbo. Irmão, eu quero dizer para você, se você tem alguma coisa com o seu obreiro, discipulador, tem uma mágoa com algum irmão, e aí aqui eu vou entrar numa parte boa, que é o casamento. Talvez você está zerado na igreja, né? Talvez você não tenha problema com ninguém. Na igreja você é uma bênção, na verdade. Mas em casa você é aquele marido que agride. É aquele marido que ofende a esposa. É aquele marido que provoca a esposa. Cria um atrito, um mal-estar. E aí nós temos a diabólica ideia de imaginar que a sujeira debaixo do tapete, resolvo. Talvez esquecer basta. Mas, irmãos, a sujeira debaixo do tapete continua sujeira. Talvez tenha coisa que você fez contra o seu esposo, seu marido, você, marido, fez contra a sua esposa, está lá. Tem que resolver. Ou você acha que quando você vem para a igreja, você deixa a família em casa, os problemas, chegou aqui, você é o santo. Aqui eu sou santo dos santos. Você acha que sou ministro? O primeiro ministério, irmãos, nosso, é a nossa família. Sabia que a primeira célula que você é pastor é da sua casa? Amém? Você é pastor na sua casa, sacerdote. Você é mulher, é a companheira idônea. Não adianta ter pecados não perdoados, precisa ser resolvido e tem que ser hoje. Eu falo isso para os casais, mas olha, tem pais que estão brigados com filhos, filhos que não perdoam os pais. Existe uma frase que diz que o casamento feliz é a união de dois bons perdoadores. Talvez nós, quando o marido procura a esposa para resolver, a esposa quer vingar, ou vice-versa, né? Quer jogar na cara. Irmão, não dê ibope pro problema. Resolva, apenas perdoe. Amém? Os irmãos precisavam dessa palavra? Os casais, todos nós erramos, nós precisamos crescer. Amém. Deus te abençoe, Sebastião. Diga assim: Senhor, livra-nos do pecado, nos afasta, Deus, daquilo que nos afasta de Ti. Queremos ser aprovados, árvores plantadas junto a Ti, que prosperam, que manifestam o Teu reino, que produzem muitos frutos de arrependimento. Irmãos, nós precisamos ser achados com frutos. O Senhor procura em nós frutos. Pense nos pecados, que essa noite seja uma noite de arrependimento. Outro fruto que eu separei aqui, que nós precisamos ter, frutos de uma vida de intimidade com Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 33, nós vamos ler acerca de Moisés. Nós vamos saber por que Moisés era um homem próspero, alguém separado numa geração, para estabelecer um propósito de Deus, para manifestar o reino, um novo Israel de Deus. Êxodo 33, verso 9 em diante, até o 11. Aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. O Senhor fazia o quê, irmãos? Falava com Moisés. Verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face. Falava com Moisés como, irmãos? Face a face. Como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos entrar aqui para falar um pouco da intimidade, da realidade espiritual que nós temos. Talvez você está diante de uma célula, você está liderando, você que é líder infantil também, nós estamos envolvidos com a obra de Deus, mas olha, muitos de nós talvez amamos muito mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Nós amamos muito mais a obra de Deus do que o Deus da obra. A Bíblia diz que Moisés era um homem íntimo de Deus, amigo. Em nenhum momento mais na Bíblia você vê Deus falando acerca de alguém. Moisés, mesmo imperfeito, ele foi escolhido porque tinha intimidade. No seu ministério, preste atenção, no seu ministério, na sua vida, você precisa ter atitudes de Moisés. Se nós queremos edificar um reino, nós precisamos ter realidade espiritual. Diga assim: eu preciso ter intimidade com Deus. Irmão, você precisa, em algum momento da sua vida, armar uma tenda fora do arraial. A Bíblia diz que Moisés, ele saía do tumulto, ele saía daquele momento, saía daquela igreja. Preste atenção, ele saía do meio do povo para ter intimidade na tenda. Quantos líderes têm essa prática, irmãos? De você, de fato, entrar no quarto e ter um momento de qualidade com Deus. Pensa um pouco aí, enquanto eu bebo água. Quanto tempo você tem dedicado? Mas pensa mesmo, viu? Quanto tempo você tem dedicado de intimidade com Deus? Na semana. Os frutos são proporcionais ao preço. Se você paga pouco preço, pouco fruto. Se você paga pouco preço, pouco reino de Deus vai ser estabelecido na sua vida. Tem irmãos que acham que a unção vem por osmose. Eu fico perto do pastor ou do apóstolo, eu vou ser ungido. Charavasúvias. E sai. Existem coisas que ninguém pode fazer por você, meu irmão. Uma delas é ter um tempo com Deus. Os irmãos querem muita unção na célula, quer mover, quer manifestação do Espírito, nós falamos muito disso. Mas quanto nós temos investido nisso? E aí, irmãos, eu sei que é uma palavra dura, mas Nós estamos virando uma geração, uma igreja de garotos de recado. Talvez você está na célula, você é um discipulador, um líder. Nós queremos respostas prontas. Nós não queremos ser como Moisés, subir um monte, ter um tempo com Deus. É mais fácil chegar num profeta. Procura um profeta. Está com problema no casamento? Procura o discipulador. Está com problema financeiro? Procura o apóstolo. Homem nenhum substitui Deus na sua vida. E aí os discipuladores vê líderes vazios, irmãos, não tem o que entregar. Irmão, o que você tem para entregar? Se Deus vir hoje, agora, vir aqui no meu lugar, se colocar aqui e perguntar, traga-me os frutos, traga-me a comunhão, a intimidade, quem aqui é conhecido por mim? Tem até um texto, vamos ver se eu acho aqui, um texto que fala sobre isso. Mateus 7:21. Abra sua Bíblia. Meio que não improviso aqui, mas é bom nós lermos isso. Mateus 7:21. Não queremos pagar um preço. Nós queremos realidade, nós queremos manifestar o reino. Queremos frutificar, mas não queremos pagar um preço. Precisa ter intimidade, meu irmão. Assim como Moisés. Olha, não adianta você imaginar que você, só por estar na igreja, talvez fazer parte do mover, você já é íntimo do Senhor. Não é assim. Mateus 7:21. Olha o que a Bíblia diz. Jesus falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha, quem entra no reino é quem faz o quê, irmão? A vontade. Porque a vontade vem através da intimidade. O Senhor só revela a vontade dele para aqueles que são íntimos, amém? Continuando. Muitos me dirão naquele dia, olha só, verso 22, presta atenção. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Estava na igreja. Eu fui no encontro dos 300. Eu orei, pessoas receberam cura. Expulsei demônio na célula. Versículo 23. Então lhes direi abertamente, na frente de todo mundo, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não conheço você. E talvez nós estamos na igreja, você conhece Deus, conhece a obra de Deus, mas a pergunta para nós é o seguinte: Deus te conhece? Deus te conhece, irmão? Qual que foi a última vez que Deus falou na sua vida? Você buscou na palavra. A apóstola falou, olha, Deus me levou na direção de falar sobre investimento em leitura da Bíblia e oração. Os irmãos que estão vindo na Academia da Fé estão ouvindo sobre isso. Por quê? Deus já revelou, as pessoas não querem compromisso com a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque Deus e a palavra é uma coisa só, você sabia disso? Se você não quer saber da palavra de Deus, se você não quer saber do Senhor. Irmãos, nós temos que ter intimidade para Deus saber, para você saber qual que é a direção de Deus na sua vida. Ter um tempo de qualidade, orar. É difícil no começo? É difícil, mas tem que ser disciplinado. Até o momento que isso vira um prazer. E olha, não adianta ser uma coisa ou outra, tem que ser as duas coisas, viu, meu irmão? Orar e ler a Bíblia. Uma vez um jovem perguntou para um pastor: pastor, o que é mais importante? Porque eu estou aqui, estou muito sem tempo. O que é mais importante? ler a Bíblia ou orar? Aí ele falou assim, ó, irmão, a resposta dessa pergunta é a resposta dessa aqui. Aí o pastor falou para o jovem, o que é mais importante para um passarinho? Asa direita ou asa esquerda? Não adianta, meu irmão, você precisa também ter um tempo de oração. É difícil, porque tem jovens, igual eu estou vendo alguns saindo, ele não consegue ficar uma hora, é que está certo que vai acabar meia-noite a palavra, mas ele não consegue ficar 40 minutos sem levantar. Como que ele vai passar intimidade com Deus? Eu acho que com uma hora de céu ele vai pedir para ir embora. Você já viu gente assim que tem e fica incomodado de estar no culto? Ó, saindo. E o Sebastião fazendo uma força danada para segurar ali, para tentar convencer, deixa sair. Quem não gosta de ficar na presença de Deus, não vai para a eternidade. Não é óbvio? Se você não gosta de estar com Deus, como que você quer ir para a eternidade? Próximo. Nós precisamos também manifestar frutos de uma vida de discípulo. Voltamos lá no nosso João Batista, um homem que estabeleceu o reino de Deus, estabeleceu, preparou o caminho para o Senhor, Mateus, capítulo 3. Para edificarmos o reino de Deus nesse tempo, nós precisamos de humildade, ter uma vida de discípulo, liderar, mas também deixar ser liderado, né? Olha o exemplo de João Batista, Mateus, capítulo 3, versículo 11, irmãos. 11 ao 15. João Batista diz, e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Preste atenção. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Irmãos, João Batista foi um exemplo de um discípulo. Foi um exemplo de alguém que reconheceu a autoridade que vinha após ele. Irmãos, talvez você pode imaginar que talvez João era apenas um irmão nosso que vivia no deserto, tinha uma dieta muito saudável de gafanhoto e mel. Mas Jesus disse que de quem nasceu de mulher, João Batista era a pessoa mais importante, era o maior. Eu não sei qual posição você ocupa, talvez você é alguém muito importante no reino de Deus, importa que você reconheça a autoridade sobre você. Isso é muito sério, irmãos. Porque a honra e o reconhecimento nos estabelece no reino de Deus. Só tem autoridade quem é submisso. Os irmãos já ouviram isso? Nós falamos que nós somos uma igreja que trabalha com treinamento, com discipulado. Você está envolvido com discipulado? Primeiro, você reconhece o seu líder, irmão? Porque talvez você participe de um discipulado só porque você é obrigado. É difícil. Aí nós temos um discipulado frio, né? Aquele discipulado em que é só um monólogo. Só alguém que fala, não existe um diálogo. Eu até brinquei com os irmãos do nosso grupo de discipulado. Qual que foi a última vez que um líder chegou para você e confessou um pecado? Geralmente discipulado. Irmãos, e aí, como é que está? Está tudo bem, pastor? Está tudo bem, obreiro? Está tudo bem, discipulador? Está tudo bem? Mas aí nós vamos aqui para os números da multiplicação. Está tudo bem? Vai tudo bem, né? Porque talvez você não tenha reconhecido a autoridade. Talvez você não tenha se submetido. Você fala, olha, eu só reconheço a autoridade de Deus. Tá, então nós vamos aqui para a palavra.
Se você acha que sobre você é só autoridade de Deus, abra sua Bíblia lá em Josué. Vamos ler a Bíblia. Para ninguém sair falando que Wesley inventou isso. Né? Vamos na palavra de Deus ver o que Deus fala. É difícil frutificar, é difícil crescer quem não reconhece a autoridade. Porque a unção, o que nós lemos aqui, a honra e a unção só é estabelecida em aqueles que primeiro são humildes. Josué no capítulo 1. Olha a atitude de Josué em relação a Moisés. Olha o que, que o Senhor fala, Deus. Josué 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, então Moisés morreu. Moisés era quem, irmãos? Olha, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era servo de quem? Amém. Que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de quem? Não era servo de Deus? Josué era servo de quem, irmãos? Abra sua Bíblia em 2 Reis. Continue pedindo graça, meu irmão. Se tiver difícil, eu sei que é difícil, mas nós precisamos ouvir isso. 2 Reis, no capítulo 2. Nós já vimos que Josué, ele era servo de Moisés. Ele era um discípulo de Moisés e foi escolhido para conduzir o povo a entrar na nova Canaã. Porque aqueles que se submetem são honrados. Estabelece a vontade de Deus. Vamos ver na vida de Eliseu, verso 11 e 12. 2 Reis, os irmãos conhecem. Eliseu era servo, era líder, era liderado, né? Era discípulo de Elias, né? E Elias, os irmãos, também é uma história muito conhecida. Elias foi levado por uma carruagem de fogo e Eliseu presenciou isso. Versículo 11, a palavra de Deus diz assim: e sucedeu que indo eles andando, quem? Elias e Eliseu, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, meu pai. Eliseu reconheceu como Elias fosse o seu pai. Você reconhece que o seu líder é um pai na sua vida? Alguém que cuida de você? Nós temos uma atitude de discípulo, de ser servos. Ontem estava aqui no congresso das irmãs. E ontem, meio-dia, aconteceu um probleminha técnico, né? De faltar o alimento. E eu cheguei pouco depois, e algumas irmãs passaram aí, marchando forte, para comer em outro lugar. E eu vi os irmãos aqui, os servos, correndo para lá e para cá, e não tinha comido ninguém. Fui lá atrás, perguntei para o, acho que era o Adam que estava lá, o pessoal comeu, não comeu. Eu vim aqui dentro, aí o pastor estava sentado ali, nós estávamos conversando. Aí o pastor falou: meu irmão, eu estou preocupado com esse povo de vocês aí. O que, que vai acontecer? Não vai sobrar comida. Esse pessoal vai falar. Falei: pastor, pode ficar à vontade, você tudo é servo. É bom essas horas para a gente levantar um pouco a moral, né? Falei: esses irmãos aí, se ficar sem comida, tá na benção, está tudo acostumado a fazer jejum. Eu dei uma aumentada, né? Mas é verdade. Os irmãos servos aqui, ó, cuidando do estacionamento. Aí o pastor falou: não acredito. Falei: esse povo não vai nem murmurar. E graças a Deus sobrou uma feijoada, um feijãozinho, né? Meteram farinha e comeram. Mas, irmão, presta atenção. Você precisa reconhecer a autoridade. Cada um gera segundo a sua espécie, amém? Você quer ser discipulador? Com quem que você acha que você precisa andar? um discipulador. Quer ser pastor? Ande com o pastor. Agora, se você quer só ser membro, ande com o membro. Você vai receber na mesma proporção, amém? Sabe, irmãos, nós precisamos ser duros em relação a isso. Nosso discipulado não pode ser um discipulado superficial. Quer dizer para você, se você tem alguém no seu discipulado que você sente que não tem o coração com você, você precisa tratar dessa pessoa. Não adianta querer discipular cobra, viu, meu irmão? Porque cobra, ela não muda a sua natureza. Uma hora vai te dar o bote. É difícil falar isso. E talvez você está colocando no seu ambiente de discipulado, achando que não tem nada a ver, eu finge que discipulo, ele finge que é discipulado, existe um problema ali que não tem aliança, e quem não tem aliança não frutifica para o reino, e na verdade, quando você poupa lobos, você sacrifica ovelha. Se tem alguém com problema no seu discipulado, precisa ser resolvido. Quem poupa lobo, sacrifica ovelha. Amém, irmãos? Então tenha uma vida de discípulo. Uma vida aberta, transparente, de lealdade. E nós estamos procurando aí saber qual que é o problema que nós não frutificamos. E você faz aí uma campanha, você jejua e ora até a orelha bater palma e não resolve. E você não sabe o que faz mais e chora. Está faltando submissão. Está faltando ser servo. Interessante que Eliseu é fantástico, a vida de Eliseu, ele é alguém ousado, ele sabe que ele está debaixo da autoridade, ele sabe o momento certo de pedir. Elias perguntou para ele o que ele precisava, o que ele pediu? A unção dobrada. Aí quando você lê a palavra de Deus, você vê que Elias, ele através de Elias o Senhor realizou 7 milagres, e através de Eliseu quantos? 14. Detalhe, 13 em vida. Você sabia que existe um camarada que fez um milagre morto? Isso é heresia. Procura depois lá no 2 Reis. Quantos querem ser uma geração que mesmo no seu velório você consiga manifestar o reino de Deus? Amém? Mesmo morto, meu irmão, você vai ter essa unção. Peça a unção dobrada. Não tenha vergonha. É difícil, eu vejo uma coisa que o filho faz muito aqui, é bonito, parabéns, meu filho. Reúne o pessoal no final do culto ali, ora, abençoando a vida deles. Ora, reúna, mas assim, não tem que ser atitude só de discipulador. Você que faz mais, né, filho? Mas você que é líder, você chega no seu discipulador, no seu líder, e pede para ele olhar para você? Não, eu só tento ver ele no discipulado e olhe lá. Quando ele vai na célula, então, meu Deus. Nós temos que ser levantados como uma geração leal, irmãos. Uma geração que tem aliança. Amém? Você precisa andar com o seu líder, elogiar. Elogio é muito bom, viu, irmãos? Se você não elogia o seu líder, você começa a ter essa prática. É prática de gente vencedora, convertida. Mas sabe, o que tem um preço, o que envolve preço mesmo é honra. Sabe, elogio não custa nada, eu preciso dizer isso. É importante você elogiar, mas isso não custa nada. O que envolve preço é honra. Você tem honrado o seu líder? Irmã, você tem honrado a sua líder? Você tem aceitado o desafio? Nós já estamos encerrando, irmãos, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu fiquei sabendo que tem alguns irmãos pedindo para sair. Sabe, os irmãos talvez não estão aguentando, essa igreja realmente pega pesado demais, o pessoal é meio louco, meio radical demais com as coisas, essa história de discipulado tem me incomodado, ainda mais agora que o irmão começou a falar de dívida, estava tudo muito certo, mas quando falou de dinheiro, no meu dinheiro ninguém mexe. E muitos líderes talvez estão pensando em desistir. Talvez mal começou o ano e já tem irmãs que não aguentam mais criança. Esses dias atrás, parece que conversava com a irmã para ver se assumisse uma célula. Ela falou assim, olha, o problema, eu estou aqui para servir, eis-me aqui. Mas eu não consigo me adaptar. Se é esse o seu caso, eu recomendo que você procure o seu líder. Procure aquele que estabeleceu o chamado na sua vida. Amém? Mas não procure o discipulador, procure Jesus. Não foi o seu líder que chamou você para essa obra. Você quer entregar o seu ministério? Entregue para Jesus. Não foi o apóstolo que chamou você. Você achou que você estava aqui para agradar homens? Quer dizer para você, você entrega o seu chamado para Deus. Está difícil? Vai falar com Deus. Não aguenta mais? Fala com Deus. Quem te chamou foi Ele, meu irmão. Não vem brigar com o líder. Não quer liderar a criança? Quer sair da igreja? Faz uma oração, entrega, devolve. Senhor, foi muito bom, mas estou devolvendo. Talvez os irmãos achem que a pastora Raquel está insistindo demais porque ela quer uma rede. Irmão, não foi a pastora Raquel que pediu para você liderar a criança, não. É Bíblia. Você não concorda? Antes de falar com ela e avisar, entrega para Deus, faz uma oração honesta, franca. Deus, olha, não aguento mais, entrega o ministério. Vou voltar para o Egito. Irmãos, Deus não negocia o preço com ninguém. Preste atenção, nós estamos encerrando. Deus não negocia o preço com ninguém, inclusive com seu filho. Vocês lembram da última oração de Jesus? No Getsêmani? Senhor, se for possível, afasta de mim esse sofrimento, mas que seja feita a sua vontade. Deus não negociou o preço nem com o seu próprio filho. Existe um preço para ser pago, mas também existe uma recompensa. Amém? Diga assim, eu quero ter uma vida de discípulo. Amém. E por último, nós precisamos dar frutos do avivamento. Amém? Abra sua Bíblia em João, para nós encerrarmos. João, no capítulo 12. Nós falamos que nós precisamos edificar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus, através de frutos de arrependimento, fruto de uma vida com intimidade com Deus, fruto de uma vida de discípulo e também frutos de uma vida avivada, uma vida de avivamento no Senhor. Por quê? João, capítulo 12, verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar o dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. Verso 23. E Jesus respondeu-lhe, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se a semente de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Vamos ler de novo, verso 24. Na verdade vos digo, que se a semente de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E a quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Amém, irmãos? Nós somos a semente nesse tempo. Quando nós lemos o contexto dessa palavra, sabe, o mundo queria conhecer Jesus. O mundo queria ver o que Jesus pode dar, o que as mãos do Senhor podem oferecer. E naquele momento o Senhor diz uma coisa fora do contexto. Chegou o momento de o Filho ser glorificado. Que glória é essa? Nós falamos que nós assumimos níveis diante do Senhor. E cada nível que nós crescemos no reino exige de nós um preço ainda maior. Porque a quem muito é dado, muito mais será cobrado. E naquele momento que Jesus fala, chegou o momento de eu receber a glória. Ele diz, se a semente não morrer, se eu não morrer, eu ficarei só. Mas quando a semente morre, muitos, muitos frutos virão. Nós somos frutos dessa morte. Amém, irmãos? Será que o Senhor deu muitos frutos? Uma igreja eterna de filhos espirituais. Mas eu pergunto a você, se você está disposto ou não a ser a semente. Porque dependendo da sua escolha, você fica só ou não. Diante de tudo que nós falamos aqui, irmão, você precisa entregar como semente. Senão você corre o risco de ser uma geração sozinha. E aí nós entendemos porque alguns dos irmãos não conseguem frutificar. Não conseguem romper, porque não se colocam numa morte, a morte do eu, da minha vontade, para que Cristo nos use nesse tempo. No momento em que nós achamos que nosso ministério está sendo mais reconhecido, assumimos posições, somos levantados, então chegou o Calvário, a cruz. Tudo que nós temos precisa passar pela cruz. Antes de produzir e frutificar, precisamos primeiro ser a semente que morre, para florescer o reino de Deus. Amém, irmãos? Quero chamar os irmãos do ministério e dizer uma frase para os irmãos que reflete a realidade da nossa existência. Nós temos uma razão de viver, irmãos. E essa razão é para pregar uma mensagem. É para manifestar, é para estabelecer, edificar o reino de Deus nesse tempo. Amém? Mas olha, presta atenção. Pode deixar os irmãos. Preste atenção aqui. Entenda uma coisa muito séria. Nós falamos do arrependimento, nós falamos da intimidade, da realidade com Deus. Nós falamos de ter uma vida de discípulo. Mas a verdade é que enquanto nós salvamos a nossa vida, irmãos, enquanto nós salvamos a nossa vida, enquanto nós amamos mais a nossa vida, vidas não serão salvas. Nós nos preocupamos em apenas ter uma vida, talvez no padrão do mundo, ter uma vida superficial, vazia, ter uma vida que busca o eu, o meu. Enquanto nós salvamos a nossa vida, vidas não serão salvas. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não conheço o seu coração. Estou nessa noite para ser usado por Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor sonda os nossos corações. Ele conhece. Conhece a nossa motivação. Conhece as nossas vontades. Nós tivemos uma transformação poderosa. Nossas vidas foram transformadas. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. E no reino de Deus, nós somos convocados para uma grande obra. E essa obra tem uma mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então nós somos confrontados na maneira de viver, na maneira de existir. Mas nessa noite eu quero que você, como um cristão, como alguém convertido, como alguém que já ouviu essa mensagem várias vezes, mas ainda não viveu, talvez você precise de um ânimo. Tudo que você precisava é de uma palavra para sacudir o seu ministério. Talvez você sabe, talvez você está vivendo uma crise existencial, você não sabe a razão de você estar aqui. Ninguém valoriza o seu ministério. Talvez você não sente amor por cuidar de crianças. Eu quero deixar no texto da palavra do Senhor para encerrar, enquanto você está de olhos fechados. A obra do Senhor tem uma recompensa. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4. Apóstolo Paulo, alguém que entregou a sua vida para manifestar o reino de Deus, diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Não cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante ações de graças para a glória de Deus. Fique de pé. Se coloque de pé neste momento. Eu finalizo dizendo: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Feche os seus olhos.